Boa noite a todos. Invocando a proteção divina e a luz divina, Espírito Santo, manda início ao nosso trabalho. Peço primeiro ao secretário que faça a chamada de seus vereadores presentes.
André Sartori, ausente. Charles Geig,
presente.
Fernando Alves,
presente.
Gilson Luiz Belão, presente. João Bosco Costa,
presente.
Narciso de Abreu Grassi, ausente. Paulo Munaldi,
presente.
Primo Armelindo Bergami,
presente.
Serafino Antônio Simone,
presente.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Peço que seja lido o ofício que foi encaminhado pelo desembargador Álvaro Begunhão ao excelentíssimo juiz da 12ª Vara Eleitoral do município de Alfredo Chaves.
Poder Judiciário, Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Ofício número 270, Presidência TRES. Vitória, Espírito Santo, 23 de setembro de 2014. A Sua Excelência, o Senhor João Bosco Costa, vereador-presidente da Câmara Municipal Alfredo Chaves, Espírito Santo. Referência, recurso eleitoral número 82, dígito 47, 2012.6.08.0012. Senhor Presidente, comunico a Vossa Excelência que foi publicado nesta data no Diário da Justiça Eletrônica deste Tribunal o Acórdão número 165, de 9/9/2014, proferido nos autos do processo em epígrafe, por meio do qual este Tribunal declarou nulo o diploma expedido ao vereador Narciso de Abreu Grassi relativamente ao pleito eleitoral de 2012. Segue em anexo a cópia integral do referido Acórdão, a fim de que Vossa Excelência adote as providências necessárias ao seu efetivo cumprimento. Cordialmente, Álvaro Manuel Rosindo Bugnon, desembargador-presidente. Acórdão número 165, processo RE número 82, dígito 47.2012.6.08.0012, classe 30, Alfredo Chaves, Espírito Santo. Protocolo número 990.002.496 de 2012. Assunto, recurso eleitoral, indeferimento, registro, candidatura, cargo, vereador. Recorrente, Narciso de Abreu Grassi. Advogado, Erivelton Uliana. Recorrido, Ministério Público Eleitoral. Recorridos, coligação Juntos para Continuar. Partido Socialista Brasileiro, PSB, do município de Alfredo Chaves. Advogados, Sandro Loureiro Costa e outros. Relator, Juiz Federal José Eduardo do Nascimento. Ementa, recurso eleitoral, registro de candidatura, impugnação, irregularidades, insanabilidade, caracterização de ato doloso de improbidade administrativa, aplicabilidade da inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, alínea G, da Lei Complementar nº 64 de 90, recurso improvido. 1. Seja em razão da jurisprudência do colégio do Tribunal Superior Eleitoral no firme sentido de que o não recolhimento das contribuições previdenciárias e a inobservância da Lei de Responsabilidade Fiscal constituem ato doloso de improbidade administrativa, seja porque o Tribunal de Justiça deste Estado, ao confirmar sentença de piso proferida em sede da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ajuizada exclusivamente com base nas irregularidades apontadas na decisão do Tribunal de Contas referente às contas do pré-candidato no ano de 2002, reconheceu que elas violaram o princípio constitucional da moralidade e que, por conseguinte, configuram ato doloso de improbidade administrativa, deve-se concluir que incide na espécie de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1º, alínea G, da Lei Complementar 64 de 90. 2. Recurso conhecido e no mérito improvido, vistos, acordam os membros do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo de conformidade com atas e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado a unanimidade dos votos, negar provimento ao recurso nos termos do voto do eminente relator. Sala das Sessões, 9 de setembro de 2014, Desembargador Álvaro Manuel Rosindo Bugnão, presidente, Juiz Federal Eduardo do Nascimento, relator, Procurador Regional Eleitoral.
Senhor presidente, eu queria que lesse essas páginas aqui.
Olha, não foi protocolado nada. Eu estou cumprindo uma ordem.
Estou pedindo que lê essas três folhas aqui.
Não, pode ler. Então. Hã? Eu vou primeiro ler a decisão e depois, tá bom?
Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, Poder Legislativo. Decisão da Presidência número 1 de 2014. O presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, no uso de suas atribuições legais, em especial o disposto no artigo 67, inciso 6, da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves, artigo 28, inciso 8, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, nos autos dos processos administrativos número 355 de 2014 e 356 de 2014, decide o que segue abaixo. Nos autos dos processos administrativos citados acima, consta a comunicação de que houve a nulidade do diploma expedido ao vereador Narciso de Abreu Grassi relativamente ao pleito de 2012, por meio do ofício número 270 da presidência do TRES, contido no processo administrativo número 355, houve a comunicação da decisão daquela corte à presidência desta casa, como também no processo administrativo número 356 de 2014, consta a intimação do teor do acórdão número 165, encaminhada pelo excelentíssimo senhor juiz eleitoral desta comarca. Neste sentido, uma vez mantida a nulidade até ulterior decisão, cumpre a essa autoridade adotar a providência que lhe compete, ou seja, declarar extinto o mandato em questão. Assim sendo, o artigo 67, inciso 6, da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves dispõe que, artigo 67, ao presidente da Câmara, dentre outras atribuições, compete, inciso 6, declarar extinto o mandato do prefeito, vice-prefeito e vereadores nos casos previstos em lei. No mesmo diapasão, o artigo 28, inciso 8, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, artigo 28, compete ao presidente da Câmara, inciso 8, declarar extintos os mandatos do prefeito, vice-prefeito, de vereador e suplente, nos casos previstos em lei, e em face da deliberação do plenário, expedir decretos legislativos de cassação de mandato. Diante de tudo isso, diante de tudo quanto foi exposto, decide por extinguir o mandato do atual vereador, senhor Narciso de Abreu Grassi, cujo respectivo ato será formalizado com a leitura do ofício do excelentíssimo senhor desembargador presidente do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e do Acórdão 165 e suas inserções em ata que será realizada neste dia 8 de 10 de 2014. Oportuno salientar que deixo de convocar o suplente para a vaga deixada pela extinção do cargo de vereador Narciso de Abreu Grassi até ulterior deliberação do TRE, sob consulta do meritíssimo juiz eleitoral dessa 12ª Zona Eleitoral, para então formalizar a posse do suplente legal. Assim sendo, determino que seja remetida cópia da presente decisão da declaração de extinção do mandato do vereador Narciso de Abreu Grassi ao excelentíssimo senhor desembargador presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, ao excelentíssimo juiz eleitoral da 12ª Zona Eleitoral do Espírito Santo, a promotora de justiça da comarca de Alfredo Chaves e ao prefeito municipal de Alfredo Chaves. Publique-se, oficie-se e cumpre-se. Alfredo Chaves, 8 de outubro de 2014. João Bosco Costa, presidente da Câmara Municipal.
Diante de tudo que foi exposto, como foi lido aí, declaro o mandato do vereador Narciso da Belgrace extinto. Essa decisão terá que ser registrada em ata e depois ser encaminhada, como ela falou aí, ao desembargador, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo e ao juiz eleitoral da 12ª Zona e a promotora de justiça da comarca de Alfredo Chaves, é o prefeito municipal também de Alfredo Chaves. Vai ter que ser enviada, né, segundo consta nos autos aqui, para todos esses órgãos. Sobre a questão da chamada do suplente, foi falado aí, e também foi orientado pelo juiz, ele pediu em regime de urgência ao TRE que seja respondido a qual é a posição que essa casa tem que tomar. Por quê? Foi cassado, no caso, o diploma, então não sabe se também vai ser cassado os votos. Se for cassado os votos, a distribuição será feita de um jeito. Se não for cassado, se os votos forem válidos, então é de outro jeito. E orientação do excelentíssimo juiz falou que para a gente aguardar que em breve o TRE, né, se comprometeu em mandar, né, porque uns às vezes entendem de um jeito e outros de outro. Desde que, no caso, cassou o diploma, anularia os votos. Então a gente vai ficar aguardando para que venha a decisão do TRE para que a gente possa convocar o suplente. Assim é a orientação que a gente teve.
Sim, senhor presidente, mas para ler as folhas assim não tem que ser protocolado 48 horas antes, não?
A gente tá aqui, eu ouvi lá, não sei o que é isso. Teria que ser, né? Porque foi comunicado a pedido do juiz eleitoral e, infelizmente, não recebeu, não quis receber porque não atendeu, né, a intimação. A gente mandou por AR desde antes de ontem, à tarde, né? E nada até agora. Então, não sei o que está chegando aí. Eu estou tomando a minha decisão, a qual fui orientado.
Seu vereador, é direito do vereador pedir, né? Não importa.
Eu saiba, todos os processos que entram, qualquer coisa aqui, tem que ser protocolado 48 horas antes.
Exijo que leia. É meu direito.
A decisão já foi tomada. Entende? Agora, se achar que quiser ler, aquilo que eu fui orientado, né, foi cumprido, né, foi a orientação que eu tive do Ministério Público, do juiz eleitoral, e é o que veio, né, é o que veio lá de cima, não é a gente que está tomando. Inclusive, não passa nem pela votação dos vereadores, não passa isso aqui.
Não, mas eu quero dizer, presidente, a fúria, porque que o Paulo está entregando o que quer que leia, não tem que ser protocolado 48 horas antes. Não estou dizendo que o conselho aí do Narciso, estou dizendo a carta que o Paulo quer que leia aí sobre o Narciso.
Porque a cassação veio lá de cima, não passa aqui. a obrigação nossa e minha como presidente é extinguir o cargo obedecendo o regimento interno e a lei orgânica, né? Mas não passa por a gente, né? Essa cassação vem de lá de cima, que foi extinção, perca do diploma. É o que está. Protocolo aí, depois, outra hora lê, não sei, porque a decisão está tomada aí.
Eu queria que lesse hoje, ó.
Isso teria que ter protocolado antes, porque foi intimado. Inclusive, foi orientação que fosse comunicado. E foi, desde antes de ontem. Então, teria que vir antes isso aí, não agora, na hora. Eu estou fazendo a parte que me compete, a parte que me foi delegado para fazer isso aí. Peço o primeiro secretário aí que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 20 da sessão ordinária da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Espírito Santo, realizada aos 24 dias do mês de setembro do ano de 2014, às 18 horas, no plenário Brasilito Pilão, sede da Câmara Municipal, situada na rua Cais Costa Pinto, número 62, bairro Geovane Breda, Alfredo Chaves, Espírito Santo, presidida pelo vereador João Bosco Costa e secretariada pelo vereador Gilson Luiz Belão. Estando presentes os demais vereadores, André Sartori, Charles Geig, Fernando Alves, Narciso de Abreu Grassi, Primo Amelindo Bergamo e Serafino Antônio Simone. Ausente o vereador Paulo Munaldi, que apresentou justificativa. Havendo quórum legal, o senhor presidente declara aberta a sessão e solicita ao primeiro secretário que providencie a leitura da ata da sessão ordinária, ocorrida no dia 10 de setembro de 2014. Após leitura, é colocada em discussão e votação nominal, sendo aprovada por todos os vereadores. Em sequência, o presidente solicita que seja procedida a leitura do expediente do dia. Oriundos dos senhores vereadores, leitura de indicação número 023/2014, de autoria dos vereadores Narciso de Abreu Grassi, Paulo Munaldi, Primo Abelindo Berg e André Sartori, a qual solicita que seja enviado ofício ao chefe do Poder Executivo Municipal, indicando-lhe que execute o calçamento, iluminação pública e a coleta de esgoto na continuidade da rua Cristina Grassi, no loteamento Santa Terezinha 1. Colocada em discussão e votação nominal e aprovada por todos os vereadores presentes. Oriundos de diversos, leitura dos ofícios circulares da Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania, número 121/124/2014, que encaminham a relação de beneficiários do programa Bolsa Família referentes aos meses de agosto e setembro de 2014, para que proceda ampla divulgação no âmbito municipal. O presidente informa que estão à disposição de todos na Secretaria da Câmara Municipal. Ordem do dia. Leitura do ofício da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, número 393/2014, que apresenta laudo de avaliação do imóvel, objeto do projeto de lei 023/2014, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o município de Alfredo Chaves a realizar a aquisição de terreno localizado na sede do município de Alfredo Chaves para instalação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social e da outras providências. O presidente informa que este projeto já está na Câmara há algum tempo, porém, conforme aprovado na sessão ordinária do dia 27 de agosto de 2014, foi solicitado ao chefe do Poder Executivo que enviasse um laudo informando o valor do imóvel localizado no bairro Ouro Branco, onde funcionava a Pestalozzi. E justifica que, como a Prefeitura cumpriu o pedido, o projeto foi novamente colocado na ordem do dia. Colocado em discussão e votação nominal, o projeto de lei número 023/2014 é aprovado por todos os vereadores presentes. Dando sequência, o vereador senhor Gilson Luiz Belão solicita ao presidente vista do projeto de lei número 028/2014, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a contratação temporária de pedreiros e vigias. O presidente, senhor João Bosco Costa, concede o pedido de 5 dias de vista ao vereador. Argumenta que está constantemente concedendo vista dos projetos aos vereadores, porém justifica que todos os vereadores têm sempre prazo de 15 dias para analisar os projetos, e ao conceder vista acaba prejudicando e atrasando o andamento dos processos. Esclarece que se o vereador tem que tomar decisões, com 15 dias dá tempo, a não ser que tenha que consultar alguma coisa. Ressalta que a cópia dos projetos foram entregues desde a sessão passada. Esclarece que o presidente pode ou não conceder vista e que nos últimos tempos tem concedido a todos os vereadores solicitantes para que não seja feita diferença. Informa ainda que o projeto de número 025/2014, que concede abono aos profissionais da educação, não foi colocado em pauta em virtude do prazo da concessão de vista dado a outros vereadores. O vereador senhor Gilson Luiz Belon solicita que seja enviado ofício ao chefe do Poder Executivo local, solicitando-lhe que seja informada a justificativa da necessidade para a contratação de mais 10 vigias, conforme o projeto de lei número 028/2014, pois verifica-se que já há um grande número de vigias contratados pela municipalidade. Ressalta que compreende a necessidade da contratação de pedreiros, pois até mesmo o posto de saúde de Matilde encontra-se em situação vergonhosa, necessitando de reparos, mas necessita analisar a real necessidade da contratação de vigias. O presidente concede o pedido e justifica que contratar vigia é algo muito complicado, pois até mesmo aqui na Câmara pensou-se em contratar, porém seria necessário contratar 4 vigias em virtude da necessidade do revezamento por trabalharem em escala de plantões. Justifica que analisou e verificou que a colocação de câmera de segurança ficaria mais viável para a Câmara Municipal, o que tem dado um retorno positivo, pois economiza um valor de R$8.000 por mês e, por meio da filmagem, é possível tomar as providências cabíveis quando necessário. O vereador senhor Nassir de Abreu Graça solicita que seja enviado voto de pesar aos familiares da senhora Maria Belmoque Bonella. O vereador senhor Charles Geig aproveita a oportunidade e solicita que seja enviado, em nome dos vereadores, voto de pesar aos familiares do senhor Agenor Geig. O vereador senhor Justo Luiz Belão solicita que seja reiterado ofício ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando-lhe que providencie a reforma e manutenção de iluminação da estação ferroviária de Matilde e que seja providenciada a recuperação do calçamento na entrada desta mesma localidade, visto que, até a presente data, os pedidos não foram atendidos e a estação ferroviária encontra-se em situação precária, necessitando de manutenção, pois há um grande número de visitantes, turistas de várias localidades e até mesmo de outros países que frequentam o local. O presidente senhor João Bosco Costa concede todos esses pedidos. Aproveita para informar que o ônibus comprado para os estudantes com verba de devolução realizada pela Câmara Municipal chegará em breve e convida todos os vereadores para sexta-feira, dia 3 de outubro, na Praça Municipal, para a entrega do ônibus. Nada mais havendo a tratar, o excelentíssimo presidente agradece a presença de todos, encerra a presente sessão e convida para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 8 de outubro, às 18 horas, no plenário Brasilito Pilão, na sede da Câmara Municipal. Eu, Gilson Luiz Belão, primeiro secretário da mesa, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelo senhor presidente.
Em discussão. Em votação.
André Sartori, ausente. Charles Geig.
Pela aprovação.
Fernando Alves.
Pela aprovação.
Gilson Luiz Belão, pela aprovação. Paulo Munaldi.
Pela aprovação.
Primo Amerindo Bergami.
Pela aprovação.
Serafino Antônio Simone.
Pela aprovação.
O ato foi aprovado por todos os vereadores presentes. Expediente do dia.
Oriundos, o senhor prefeito. Mensagem do projeto de lei ordinária número 29/2014. Senhor presidente, temos a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, a apreciação dessa egrégia Câmara Municipal, o projeto de lei que versa sobre o orçamento para o exercício financeiro de 2015. A elaboração deste importante instrumento de planejamento foi realizada de acordo com a legislação em vigor e, em especial, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada nessa Casa, o Plano Plurianual 2014 a 2017, que se encontra em análise nessa Casa de Leis, e pelas Leis Federais número 4.320/64 e número 101/2000. As projeções da Receita estão baseadas em uma análise evolutiva dos últimos anos, dentro da perspectiva de crescimento de algumas rúbricas, tais como royalties federal, estadual e transferência de recursos do Ministério da Saúde para o atendimento de urgência e emergência, considerando ainda as perdas de arrecadação como ICMS, Fundap. As demais receitas foram projetadas em índices oficiais que estabelecem a participação do município nas transferências da União e Estado, bem como no comportamento das receitas dos últimos 4 anos. A fixação da despesa foi estabelecida dentro de uma perspectiva de arrecadação de receitas conservadora, visando com isso o equilíbrio entre as receitas e despesas, com o objetivo de proporcionar um contínuo aumento da capacidade de investimento do município através dos custos cada vez mais baixos. Não podemos deixar de contar com o apoio dessa Casa de Leis na aprovação de importantes matérias envolvendo o orçamento e o desenvolvimento de ações públicas para o atendimento das demandas da sociedade. Assim, aproveitamos a oportunidade para saudarmos os nobres edis e solicitarmos a aprovação do projeto de lei que ora apresentamos em sua íntegra, reafirmando nossos sinceros votos de estima e consideração. Atenciosamente, Roberto Fortunato Fiorim, prefeito. Projeto de lei número 29/2014, ementa, estima a receita e fixa a despesa do município de Alfredo Chaves para o exercício financeiro de 2015.
Esse projeto será encaminhado à Comissão de Justiça, Redação Final, Finanças e Orçamento. Eu queria que avisar a todos os vereadores que vai ser distribuído 2 cópias. O projeto é bem grosso, entende? Ele vai para dar uma a cada um, é muita coisa. Então, vai ser para... né, distribuído 2 cópias. Tem um prazo para as emendas, então, se houver emenda, então cada um, entende? Tem duas situação e oposição, não sei, né? Então vai ser distribuído 2 cópias para não ter que distribuir cada um. Tá bom?
Alfredo Chaves, 29 de setembro de 2014. Mensagem do projeto de lei ordinário número 30. Senhor presidente, tenho a honra de submeter a apreciação de vossas excelências e dignos pares o projeto de lei ordinária número 30, que dispõe sobre denominação de campo de futebol e da outras providências. O presente projeto de lei tem como objetivo reconhecer e homenagear o cidadão alfredense Otávio Albino dos Santos Souza Júnior, jovem desportista que atuou na escolinha de futebol do município. Cumpre registrar que o homenageado era um jovem muito querido em nossa cidade, de família muito distinta. Diante do exposto, solicito aos nobres edis a apreciação e aprovação do projeto de lei em tela. Atenciosamente, Roberto Fortunato Fiorim, prefeito municipal. Projeto de lei ordinária número 30. Dispõe sobre denominação de campo bom de bola 2 no município de Alfredo Chaves e da outras providências. O Poder Executivo do município de Alfredo Chaves faz saber que o Poder Legislativo do município aprovou e o chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. A área onde se encontra instalado o campo bom de bola 2 na Fazenda Municipal, localizada na Avenida Egisto Benincá, neste município, passa a ser denominado Campo Bom de Bola Otávio Albino dos Santos Souza Júnior. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Alfredo Chaves, 29 de setembro de 2014. Roberto Fortunato Fiorim, Prefeito Municipal.
O projeto será encaminhado à Comissão de Justiça, redação final.
Oriundo dos senhores vereadores, não consta. Oriundo de diversos, não consta. Ordem do dia. Parecer conjunto da Comissão de Justiça e redação final e Comissão de Finanças e Orçamento. Ementa. Análise do projeto de lei número 025/2014, de autoria do Poder Executivo. Introdução. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei número 025/2014, de autoria do chefe do Poder Executivo local, que busca autorização legislativa para conceder abono salarial aos profissionais da educação com recursos do Fundeb 60%. Propositura devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, após juízo favorável de admissibilidade, nos termos do artigo 114 do Regimento Interno, lida em sessão plenária ordinária. Seguindo as regras regimentais pertinentes ao processo legislativo, a matéria foi remetida à Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento para emissão de parecer. Análise. No primeiro aspecto, verifica-se que os requisitos intrínseco e extrínseco para a apresentação da proposição estão presentes. Inexiste defeito formal estrutural e não há violação de atribuição, sendo a proposição de iniciativa exclusiva do Executivo. A técnica legislativa estabelecida pela Lei Complementar Nacional nº 95 foi observada, contendo o projeto sua respectiva justificativa. No mérito, o projeto guarda relação com a Lei Orgânica Municipal, que em seu artigo 25 assegura ao servidor público a percepção adicional por um tempo de serviço e por assiduidade, além de outras vantagens segundo o que dispuser a lei. No dispositivo citado, evidentemente, dentro do que convencionou denominar remuneração, estão contidos todos os pagamentos pecuniários realizados aos servidores, dentro do que se encaixa o abono, objeto do projeto. A Constituição Federal estabelece, artigo 37, inciso 10, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada iniciativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Abono salarial pode ser considerado uma alteração eventual na remuneração do servidor, devendo, por força do dispositivo ora transcrito, ser submetido à deliberação da Câmara Municipal. A concessão de benefício faz parte das medidas de valorização dos servidores da educação, em especial, os profissionais que se dedicam com mais assiduidade e esmero às suas atividades que receberão valores integrais acrescidos, ainda de eventuais descontos dos faltosos. No que tange a oportunidade e conveniência, não há que se argumentar em sentido contrário. Haja vista que os recursos do Fundeb 60% são destinados à valorização dos profissionais da educação. Cumprindo a regra prevista no artigo 16 e 17 da Lei Complementar Nacional nº 101/2000, o chefe do Executivo anexou declaração de que há suporte orçamentário e financeiro, bem como elaborou o impacto da despesa. Conclusão. Diante do exposto, o parecer conjunto das comissões de Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento é, respectivamente, pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da propositura legislativa, bem como por sua adequação financeira e orçamentária, pelo que recomenda-se a aprovação da matéria por esta digna Casa de Leis. É como votamos. Comissão de Justiça e Redação Final. Gilson Luiz Belon, presidente. Charles Geiger, membro, e Fernando Alves, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Fernando Alves, presidente. Gilson Luiz Belão, membro. E Primo Armelindo Bergami, membro.
Em discussão.
Presidente, se o senhor só me concede a palavra um instante. Obrigado. Em relação, quando a gente coloca-se essa concentração de desenvolvimento voltado ao pensamento do projeto 025, muitas vezes a gente, quando se coloca nessa casa em alguma manifestação, há um pensamento um pouco contrário, pensando que muitas vezes a gente quer se colocar contrário à forma de caminhar administrativa atual. Não. Algumas coisas, nós não concordamos com alguns pontos, né? Nós não mudamos de lado, nós não trocamos de lado, né? Alguns pontos nós não concordamos. Eu reconheço que hoje, ainda olhando a nossa Constituição, nós temos uma Constituição brilhante, e ela bem fala de liberdade e também de democracia. E se ela fala bem de liberdade, bem de democracia, não há-se como vislumbrar aos nobres edis, ou não há como vislumbrar e olhar um vereador como um boneco de fantoche. Ele tem que expor aquilo que ele concorda e aquilo que ele não concorda. Diante da nossa colocação do projeto 025, é que a gente se coloca que a gente respeita muito a classe do magistério, ok? A gente reconhece como um trabalho louvável e honrável, pois os nossos maestros e os nossos professores formam cidadãos alfredenses para o mundo, ok? E praticamente, mediante a algumas pesquisas no projeto, alguns juristas fora do nosso município também concordaram com esse pensamento que agora eu vou colocar. Estou numa demonstração, não falando que não vou votar no projeto 025. Com certeza, não quero ser chamado de irresponsável, juntamente com os meus colegas, que fiz um dinheiro direcionado ao magistério voltasse ou que ele volte. Não. Alguns pontos a gente quer ressaltar. E nesses pontos ressaltável, houve-se um susto quando o projeto chegou a esta casa. Praticamente está concedendo o abono aos professores, mas aí se desconta-se 20% ou 10% mediante a apresentação de afastamento. Ora, será que foi usurpado o valor do trabalhador fixado na CLT, que é a Lei 5.452, no seu artigo 476, que diz... doença e auxílio-enfermidade que o trabalhador tem direito mediante esse artigo 476 da CLT, e ele pode ter o seu afastamento perante 15 dias, e se ultrapassar os 15 dias, ele é visto, então, dentro da CLT também, no seu artigo 131, no seu inciso 3º. Ou seja, algumas coisas estão sendo usurpadas. Não reconheceu, talvez, que... o magistério também é uma classe trabalhadora. São esses pontos que a gente quer ressaltar. E nesses pontos, a gente ressaltando, a gente está demonstrando também o nosso apoio maciço também ao magistério, que parece que está sendo concedido abono, mas parece que está colocando uma faca no pescoço. Eu concedo abono, mas o abono vai ser do jeito que eu quero. Então a gente vai votar no abono, mas a gente tem que ressaltar os pontos que a gente não concorda. É pensamento nosso, e que foi também, junto a esse pensamento, foi ele carimbado juntamente com outros juristas fora também do nosso município. Parece que no caminhar de algumas bombas relógio que caem no nosso colo aqui, demonstra-se algum caminhar administrativo que parece que demonstra que já está ficando um pouco negativo. Você abre a porta em algumas secretarias, e muitas secretarias, você já começa a ver algumas tristezas no rosto. Então, alguma coisa não está legal. Eu converso muito com o meu amigo aqui, Serafino, e se ouve dele fazendo as estradas no braço, alguma coisa está errado. Alguma coisa administrativa não está caminhando legal, alguma coisa está demonstrando negatividade. Converso com meu amigo Gilson Belon, o posto de saúde de Matilde está caindo aos pedaços. Alguma coisa administrativa não está legal. E aí, esse projeto de 025, quando caiu no nosso colo, demonstra essa negatividade. Parece que, não gosto de usar esse termo que é ditado desta terra que eu honro e falo que sou alfredense com muito orgulho, praticamente, às vezes, você tem que se concordar com o que diz nessa terra honrável que é terra de italiano. Parece que o caldo entornou, só falta entornar o resto. Parece que chegou-se a lama no pescoço, só falta dar o tiro de misericórdia. Parece que chegamos ao CTI, só falta desligar o aparelho. Muito obrigado.
Em votação.
André Sartori, ausente. Charles Geig.
Pela aprovação.
Fernando Alves.
Pela aprovação.
Gilson Luiz Belão. Pela aprovação. Paulo Munaldi.
Pela aprovação.
Primo Armelindo Bergami.
Pela aprovação.
Serafino Antônio Simone.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade por todos os seus vereadores presentes.
Alfredo Chaves, 6 de outubro de 2014, ofício PMAC, gabinete número 420, referência ao projeto de lei número 28 de 2014, procedimento número 4.815 de 2014. Senhor presidente, atendendo solicitação dessa Casa de Leis através do ofício número 102 de 2014, CMAC, a pedido do vereador Gilson Luiz Belon, referente ao projeto de lei número 28, segue as informações acerca do pedido de autorização para contratação temporária de 10 vigias e 5 pedreiros. Conforme disposto na justificativa do referido projeto de lei, a contratação para o cargo de vigia faz-se necessária em virtude de não haver mais candidatos classificados no concurso público realizado pelo município, uma vez que todos já foram convocados, o que os serviços prestados por meio destes profissionais são de suma importância para garantir segurança do patrimônio público. Importante frisar que a autorização para contratação temporária não significa que todas as vagas serão imediatamente preenchidas, mas que as contratações serão realizadas de acordo com as necessidades da administração pública. O vigilante tem a função de guardar e proteger o patrimônio público municipal a fim de garantir os bens dessa gestão pública municipal. Por essa razão, faz-se necessária a autorização para contratação temporária. Na oportunidade, informamos também que a contratação temporária de pedreiros se justifica pelas construções dos muros que estão sendo construídos em residências no bairro Macrina, que foram atingidos pela enxurrada de 2012, e que a delonga na aprovação do presente projeto de lei está acarretando prejuízo nas citadas construções, uma vez que necessitamos de mão de obra da municipalidade para executarmos os serviços. Insta consignar mais uma vez que o pedido de autorização de contratação é por tempo determinado e que essa prefeitura não é cabide de emprego, sendo essa uma administração clara e transparente em suas atividades, buscando sempre o melhor para a população alfredense. Atenciosamente, Roberto Fortunato Fiorim, prefeito.
Parecer conjunto da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Ementa. Análise do projeto de lei número 28/2014, de autoria do Poder Executivo. Introdução. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei número 28/2014, de autoria do chefe do Poder Executivo local, que busca autorização do Legislativo Municipal para contratar, por tempo determinado, vigias e pedreiros para atender às necessidades da administração pública. Propositura devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, após juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 114 do Regimento Interno, lida em sessão plenária ordinária. Seguindo as regras regimentais pertinentes ao processo legislativo, a matéria foi remetida às comissões de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer. É o sucinto relatório. Análise. Cabe ao Executivo Municipal, por disposição constitucional, a elaboração de leis, criando ou extinguindo cargos e dispondo sobre os princípios gerais da administração pública. O chefe do Executivo busca autorização legislativa especificamente para contratar por tempo determinado profissional para atuar no cargo de vigia, tendo em vista que os aprovados no concurso público foram chamados, não existindo mais candidatos classificados à espera de convocação. Na contratação de pedreiros, o chefe do Executivo justifica a contratação temporária pela necessidade de mão de obra para a realização de serviços de caráter excepcional na construção de muros, como forma de prevenir desabamentos de encostas afetadas pelas fortes chuvas de novembro de 2012. Assim sendo, todas as necessidades formais para a criação de cargo público foram atendidas, bem como verifica-se que os cargos possuem natureza de contratação temporária por excepcional interesse público, podendo ser preenchidos mediante livre nomeação e exoneração do prefeito, conforme preceitua o inciso 2 do artigo 37 da Carta Magna. A Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, exige, para a criação de despesas de caráter contínuo, como no caso em tela, a demonstração do impacto financeiro e a declaração de ordenador de despesas de que há disponibilidade financeira e orçamentária para suportar os novos gastos públicos. O impacto financeiro constante da mensagem está implícito, haja vista que, ao fixar o quantitativo de novos contratados e seus respectivos vencimentos, o Executivo demonstrou quanto será gasto pelo erário municipal. Desta forma, vislumbramos a necessidade da aprovação do referido projeto de lei pelas razões demonstradas em sua mensagem pelo chefe do Executivo. Nos demais quesitos, o projeto de lei guarda conformidade com a Lei Complementar nº 95/98, como também não houve usurpação de iniciativa, atendendo de forma satisfatória aos preceitos constitucionais e regimentais desta Casa. Conclusão. Diante do exposto, opina-se pela admissibilidade da propositura. É como votamos. Comissão de Justiça e Redação Final. Gilson Luiz Belão, presidente. Charles Geiger, membro. E Fernando Alves, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Fernando Alves, presidente. Gilson Luiz Belão, membro. E Primo Armelindo Bergami, membro.
E discussão. Isso daqui. E discussão. Em votação.
André Sartori, ausente. Charles Geig.
Pela aprovação.
Fernando Alves.
Pela aprovação.
Gilson Luiz Belão. Senhor presidente, eu vou aprovar esse projeto, mas gostaria que o Executivo colocasse assim, a mão na cabeça e contratasse esses pedreiros, sim. Porque quando eu pedi vista... Né, foi bom até pedir vista, porque tinha pedreiros na lista dos concursados. E logo, logo, depois que eu pedi vista, apareceu 3 pedreiros concursados. Então, para que contratar? Vigia, tudo bem. Agora, já que está contratando esses pedreiros, que faça os pedidos que eu fiz a ele. Só isso. A gente não está querendo, eu quero pelo bem do município, não é para mim, pelo bem do município. Pela aprovação. Paulo Munaldi.
Pela aprovação.
Prima Merindo Bergami.
Pela aprovação.
Serafino Antônio Simone.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade por todos os seus vereadores presentes. Tem inscrito? Tem algum inscrito? Hã? Não, pode falar, o senhor não está inscrito.
Mas... antes de terminar a sessão, eu gostaria que a Câmara enviasse um ofício novamente ao DR, para que tome providência na reparação de buracos que se encontram na rodovia que liga Alfredo Chaves a Matilde, se encontra ali, e de Araguaia também, se encontra com vários buracos em cima de curva e se torna perigoso, né? Encaminhasse o ofício ao DR, pedindo essa reparação.
Eu ia pedir, em nome de todos os vereadores desta casa, fosse enviado um voto de pesar para o senhor Alexandre Esgúmero, que é o pai de Oswaldo, que sai, faleceu uns 3 dias atrás, né? Então, que essa casa enviasse voto de pesar aos seus familiares. Na verdade, já não era mais nem para falar, não, porque já é a quinta, sexta vez que ele fala no ônibus. O ônibus veio, era para chegar na sexta-feira, e atrasou porque Mimoso, um acidente, então atrasou lá e ia chegar aqui tarde da noite, e resolveu-se de levar logo direto para Vitória, que está vindo de São Paulo, para fazer a revisão, né? E disseram que vai chegar amanhã, que desde hoje, ontem, que está pronto. Isso foi revisado. Isso faz, depois que andou uma quilometragem aí, que veio de São Paulo, chegou rodando, eles têm que fazer a revisão. Então, não vou mais nem falar, porque para marcar para amanhã, não sei. Hoje poderia até que os vereadores estavam aí, mas o prefeito está em Brasília, né? Chega hoje à noite. Então, não, né? Que outra oportunidade aí que tiver aí, a gente possa se encontrar, aí, né? Porque, afinal de contas, como disse, é um presente dessa casa, né, de todos os vereadores, funcionários, para o pessoal da faculdade. Meu, já estudaram, mas pode ter filho de muita gente aí, meus netos, não sei, porque é um ônibus novo, como falei, para fazer esse percurso que vai fazer aí, tem condições de durar muitos anos. Então, eu não sei como é que vai ficar, mas eu só quero dizer que está pronto para chegar, prontinho, revisado, né? Mas não vou marcar, por isso que eu não sei como é. Tá. Quero agradecer a presença de todos, agradecer a presença do ex-vereador Antônio Bubac, né? A secretária aí, o procurador, todo que estiver aqui presente, convidar para a próxima sessão, dia 22. E uma boa noite, está encerrada a sessão.